começando aqui mais um Footdown. Eu sou Isabelle e eu tô com meus companheiros de equipe. Marcos.
Fala, galera.
Davi.
E aí, galera.
Samuel.
Oi.
E Carla.
Oi.
E hoje nós vamos falar sobre como foi o resultado dos times brasileiros na Libertadores, começando com o jogo do Colo-Colo e Atlético Paranaense, que aconteceu no Santiago do Chile.
Ontem, às 7h15 da noite. Vamos lá, vamos falar sobre o prólogo, né? Sobre os jogos antes do Colo-Colo, os jogos antes do Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense, ele tá atuando bem no Campeonato Paranaense, o último jogo que teve contra o Rio Branco, eles ganharam de 1-0. E o último jogo que teve pela Copa Libertadores contra o Peñarol, eles também ganharam de 1-0, então eles estão fazendo uma grande...
campanha.
Uma grande campanha, isso mesmo. E o Colo-Colo também, ele, pela primeira divisão do Campeonato Chileno, ele ganhou do La Serena de 2-1 e perdeu o último jogo do Campeonato da Libertadores pelo Jorge Wilstermann de 2-0.
Bom, o jogo foi bem gol.
Quando a gente olhar a estatística do jogo do Atlético Paranaense e Colo-Colo, a gente não...
Não
justifica o resultado.
O resultado mente, porque foi logo aos 9 minutos, né? Antes dos 10 minutos o Colo-Colo já tinha feito um gol. O Monchi consegue passar entre dois o rapaz cruza. E o Monchi consegue fazer entre dois zagueiros o gol, de cabeçada, de cabeça já entra e pronto. E aí o jogo totalmente muda. O Colo-Colo sabe se defender, se defendeu muito bem. E o Atlético Paranaense começou a começar a jogar bola. O jogo do Peñarol que ele fez lá na semana passada foi do mesmo jeito do Colo-Colo. Ataque, 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 ataque e nada de gol. O Colo-Colo se defendendo, ele saindo para atacar, saindo com perigo, o Jandrey fazendo boas defesas. Também, apesar de que o Atlético Paranaense só atacou, o Colo-Colo sempre quando se defendia, ele conseguia puxar um contra-ataque, conseguia fazer, mas o Atlético Paranaense só atacou.
A gente para pra pensar, o Atlético Paranaense do meio pra frente funciona perfeitamente.
Muito bem.
Um time muito entrosado, mas não consegue aquele capricho do final do lance.
Nicão puxando pela ponta, tem o menino Carlos também puxando.
Carlos Eduardo.
Muito, jogou muito ele, jogou muito. Porém, o Carlos tem uma pequena observação. Se ele parasse a bola pra sair tocando, daria mais certo.
Isso.
Porque ele pega a bola, dribla, não sei o que, puxa pra um lado, puxa pro outro e não consegue
não
fazer nada.
Não que seja ruim, mas tem contra-ataques, tem contra-ataques que...
Exatamente. Em criação de jogada, isso. A bola parava nele, ele não conseguia fazer muita coisa. Ele só driblava e não sei o que, fazia não sei o que, tocava a bola e só. Ele não conseguia criar jogada, ele não conseguia. Lógico, teve momentos que ele passava por um, dois e chutava. Isso é ótimo, perfeito. Mas o time começou a se desesperar no meio e no fim. O primeiro tempo ficou um ataque, se eu não me engano, com 65% de posse de bola, o primeiro tempo, né?
O primeiro tempo terminou com 58%.
Com 58%, então você vê um
com 5 finalizações e 2 no gol.
Um time atacando o tempo inteiro, construindo jogada com a posse de bola. Aliás, construindo não, tentando construir, tentando criar, porque a bola parava no Nicão, o Nicão cruzava, não tentava finalizar. Finalizava errado, tava com contra-ataque pro Colo-Colo. Pegava a bola no Carlos, tentava fazer alguma coisa, driblava, passava até por um, por dois, como eu falei, mas não tinha aquele negócio, ele tinha que tocar, o time precisava tocar.
O toque final.
Isso, quando o time tocava, criava uma chance, tocando, não pegando a bola, saindo correndo pelas laterais, dava resultado, mas nem isso ele não conseguia fazer.
E o Colo-Colo foi inteligente porque ele sabe da força da zaga do Atlético. A zaga do Atlético é muito bem organizada e nada melhor do que marcar um gol no time que tem uma zaga forte nos primeiros 10, 15 minutos.
Acabou com o Atlético Paranaense, acabou. O Monchi foi o destaque da partida, sempre quando ele pegava na bola, ele ia pra frente.
O autor do gol, né?
O autor do gol. Ele ia pra frente, ele marcava, ele voltava, ele finalizava. Teve já no segundo tempo o mesmo arroz e feijão do Atlético Paranaense, o mesmo jeito que jogou contra o Peñarol, jogou contra o Colo-Colo, com a maior posse de bola, atacando infinitamente, mas não conseguindo ter nenhum resultado.
A posse de bola do Atlético Paranaense no segundo tempo ficou a 71%.
E nada de
contra
gol.
29%.
Nada de gol. O Citadinho perdeu um gol na cara do gol. Teve uma jogada ensaiada. Foi uma criação com um toque de bola que o Citadinho falou na frente do goleiro e conseguiu desperdiçar a bola. Então é esse tipo de lance que faz com que o time perca. Porque não aproveita as oportunidades.
A gente percebe os erros de finalizações. No segundo tempo foram 7 finalizações e nenhuma finalização no gol do Atlético Paranaense.
Pois é, o time do Colo-Colo, ele chegou muito forte, sempre quando chegava, o Jandrei fez duas defesas, apesar de não ter finalização no gol, o Jandrei saiu duas vezes na cara do gol, o Monchi saiu na cara do Jandrei duas vezes e ele conseguiu defender. O Colo-Colo só precisava matar o jogo, com mais um golzinho. Não conseguiu fazer, mas também não tomou. Ganhou o jogo, essa é a vitória.
O Atlético Paranaense e o Colo-Colo estão no grupo C da Libertadores. Todos os times estão com 3 pontos.
E pra completar, o Jandrei foi expulso quando acabou o jogo. Teve uma falta, tava todo mundo pra frente. Botou todo mundo pra frente. Aí o juiz resolveu acabar, deu 5 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Resolveu acabar e o Jandrei chutou a bola, deu um bicão. A bola raspou a cara do juiz. Quase que acertava o juiz, ia ser hilário, apesar de ser errado, mas ia ser hilário. O juiz olhou pra ele e decidiu expulsar. Correto. Coerente à marcação da expulsão. Pelo simples fato, o jogo tinha acabado. Não tinha necessidade nenhuma do cara lançar um bicudo. Se tivesse pego na cara de um jogador, tivesse pego na cara do próprio juiz, estava bem pertinho dele, seria mais sério. Até não era. Não, se tivesse pego, não ia ser só suspensão. Ou não ia ser só expulso. Ia pegar alguns jogos aí sem jogar. Time do Atlético Paranaense, mais um jogo onde ataca e não consegue fazer gol. Fez contra o Peñarol, beleza, ótimo. Só um de 33 que perdeu. Contra do Colo-Colo do mesmo jeito. Falando também do jogo do Flamengo contra o Barcelona de Guayaquil, que foi na Maracanã, né? E foi o jogo das 9h30. Teve dois jogos das 9h30, né? O jogo do São Paulo também, mas vamos começar pelo do Flamengo. Vamos falar dos prólogos, né? Vamos falar das semanas anteriores a esse jogo. O jogo do Flamengo e o jogo do Barcelona.
Bom, o Barcelona vem de uma campanha horrível, né? Perdeu de 3-0 em casa pro Independiente del Valle pela Liberta, né? Na estreia.
Sim.
E perdeu de 2-1 pra LDU fora de casa pelo Campeonato Equatoriano.
Tadinho. E o Flamengo?
Já o Flamengo vem de uma vitória muito grande, né? Em cima do Cabo Friense de 4-1 e depois do Júnior Barranquilla 2-1 fora de casa, bela estreia na Libertadores e ganhou de 3-0 do Botafogo, né?
Pronto, aí já chega hoje, né? Como foi o jogo? Fica aí.
Então, o Barcelona ele pode estar fazendo uma campanha horrível, mas o jogo de ontem dele não foi horrível. Por mais que a posse de bola do Barcelona fosse consideravelmente menor que a posse de bola do Flamengo, não foi um jogo ruim. O Flamengo ele puxava contra-ataque, ele puxava ataque, ele conseguia chegar no gol, mas ele não estava conseguindo finalizar devido à organização do time do Barcelona dentro da área.
A zaga estava muito bem próxima.
O Flamengo impôs o ritmo que ele impôs dentro do ano passado.
É,
Flamengo.
Então, essa zaga ela tava tão bem posta que todos os gols do Flamengo foram gols de bola parada. Não foram gols com
velocidade, como normalmente ele sempre faz.
Porque o Flamengo é um time que ele joga com velocidade. Ele joga com velocidade com o Bruno Henrique, com o Gerson, ele puxa contra-ataque, mas ele não fez esses gols com contra-ataque. Foram gols de bola parada.
Aí você vê o leque de possibilidades que o Flamengo consegue fazer, né? Enquanto ele, às vezes é bola parada, às vezes é com velocidade, o contra-ataque Bola parada digo de falta, né?
Ele se adequa ao ambiente.
Se o jogo tá assim, ele se adequa.
Isso. Se não dá pra ele fazer gol em contra-ataque,
ele vai fazer de alguma forma.
Ele está preparado, né? Bem preparado para todas as ocasiões.
A posse de bola do Flamengo no primeiro tempo foi 72% contra 28% do Barcelona de Guayaquil.
Só deu o Flamengo.
Isso. O Flamengo deu 9 finalizações e 5 foram no gol contra o Barcelona de Guayaquil, que só deu uma e uma foi no gol.
Tadinho.
O goleiro do Flamengo não trabalhou nesse jogo.
Tô tomando café, que nem o Marcos em 2000.
Exatamente. Ele foi uma pessoa que tipo, as bolas não chegavam pra ele. Quem trabalhou de verdade foi o goleiro do Barcelona. As bolas chegavam nele, ele fazia defesas muito boas. Por mais que no começo do primeiro tempo ele se mostrasse um pouquinho perdido, depois ele conseguiu pegar ritmo de jogo e ele defendeu bolas muito promissoras do Flamengo.
Poderia ter saído não só 3-0, mas os 8, que nem o River fez no Binacional.
O Flamengo tinha grande chance de fazer mais gols, só que
a zaga tava bem posta.
Tava bem posta, a zaga do Barcelona tava bem posta, por isso.
Apesar do resultado, a zaga jogou bem. Por incrível que pareça, um time que toma 3x0, a gente olha assim, a zaga não jogou bem.
Você
ainda mais de bola, deu uma, ainda mais de
bola, isso.
E ainda mais de bola parada, porque o time que leva 3 gols de bola parada, o do Gustavo Henrique foi gol de cabeça, né?
Foi.
Aí teve o do Gabigol, que foi pênalti.
Um pênalti que foi, assim, meio controverso. Algumas pessoas concordam e outras pessoas não concordam.
Vai de interpretação,
né? Vai de interpretação, já que a bola bateu no jogador do Barcelona e depois foi pra mão do Alves. E foi uma coisa que foi considerada até um lance normal. Mas como o juiz que manda, ele deu pênalti e Gabigol foi lá, como sempre, né? A gente tem culpa
de nada. Não tem nada a ver com isso, não tem culpa de nada.
E nessas fases de grupos não tem o.
Só fez trabalho dele.
Não tem o VAR, né? Na
parte
das
oitavas.
A partir das oitavas. Então aí fica assim meio que uma dúvida pra todo mundo.
É uma dúvida.
É uma dúvida entre aspas.
É, mas quando o lance é interpretativo, então fica na interpretação de cada um, entendeu? Não é errado o juiz dar pênalti, também não é errado ele não dá, entendeu? Agora, quando o lance é expressivo, que foi mão, foi um carrinho, foi puxado e tal, aí é errado o juiz não ter dado, porque tá na cara, todo mundo que tá assistindo o jogo vê que foi um lance, vê que foi pênalti e o juiz não dá, ou uma falta, impedimento, entendeu? Mas é isso. Flamengo padrão de militar, né? Desde o ano passado.
Jogando com velocidade, atacando bem.
Padrão, daquele estilo do Mister, fazendo gol, Gabigol fazendo gol toda a partida. Não aguento mais falar hoje tem gol do Gabigol, porque o cara faz gol toda a partida. O time do Flamengo... Mano, o time do Flamengo é cedo pra dizer, porque enfim, futebol é futebol, mas se deixar assim vai ser outro campeonato que vai vencer.
É o favorito.
É o favorito.
Com certeza, mas não tá saindo ano, né? Já
normalmente o time vem favorito, mas não vem com aquele mesmo gosto, aquele tesão de jogar que nem no ano passado. O Flamengo continua do mesmo jeito, não muda.
O Flamengo é diferente. O Flamengo tava ganhando de 3 a 0, mas ele mantém
atacando.
Sempre mantém o ritmo.
O jogo do Botafogo foi do mesmo jeito. Apesar do primeiro tempo não jogar bem, quando fez os 3x0 no Botafogo, continuou querendo atacar.
Ele não ficava trocando bola aqui.
É um time incansável, o time não cansa.
É,
o time não cansa. Até porque a reserva do Flamengo é como se fosse...
É tirando um bom pra colocar um melhor.
Isso.
Não tem jeito.
É como se não fosse reserva, é como se fosse dois times titulares.
Dois times.
Muito apelão.
O time pode jogar com time reserva ou com time titular, que dá a mesma coisa. Dá resultado positivo.
O Flamengo continua sendo um time expressivo, mesmo com suas reservas, porque ele joga muito bem. Um destaque pro Barcelona foi o Castilho, que ele jogou bem, construiu jogadas, ele levava a bola pro campo ofensivo, mas ele não conseguia finalizar.
Chegou e... sentado na trave, só vendo o jogo de perto.
Só fez uma defesa no finalzinho, né? Bem difícil, inclusive, cara, na cara do gol. E ele conseguiu defender.
E o destaque positivo do Flamengo foi o Everton Ribeiro.
Mereceu muito essa convocação na seleção do Tite, né?
Ah, o time inteiro, se o Tite quisesse colocar o time inteiro do Flamengo na seleção, podia, porque é o time...
Tirando os que não são
brasileiros. Pode, porque o time é perfeito. Não tem o que falar.
Como esperado, o Flamengo no grupo A pela Libertadores. Primeiro tá o Independente com 6 pontos. O Flamengo tá em segundo também com 6 pontos. Só perde pro saldo de gols. O Júlio Barranquilla tá em terceiro. E o Barcelona tá em quarto. Tá em último no grupo.
Barcelona. Isso. Flamengo vai se classificar. Com certeza.
O Júlio Barranquilla tá se classificando. Tem a vantagem por cima. No grupo, porque no terceiro se classifica pra tá sul-americana.
É.
Só que tá com nenhum ponto. E o Barcelona também tá com nenhum ponto.
Complicar a situação. Bom pros brasileiros, né?
Isso, agora partindo pro jogo do São Paulo de
São Paulo. O jogo foi bom, cara. O jogo foi bom, mas antes de falar do jogo, vamos falar do prólogo. O que aconteceu com o São Paulo no decorrer
do jogo? O São Paulo estreou na Libertadores contra o Deportivo Nacional, um jogo muito difícil lá pro São Paulo. Jogou o Paulista, Série A, contra o Botafogo de São Paulo, perdeu o Botafogo de São Paulo.
Jogando muito, vale destacar que o São Paulo tá jogando muita bola.
E jogou agora contra a LDU. E a LDU, ela estreou contra o River Plate, perdeu por 3x0. Jogou contra o Barcelona de Guayaquil, ganhou de 2x1 do Barcelona. E agora jogou contra o São Paulo, que perdeu de 3x0 também. A gente vê que o time da LDU não é que o time é ruim.
A zaga é mal feita.
Isso, a zaga é mal feita. A gente percebe pelos resultados.
A zaga é dodói.
Levou 3 do River e levou agora 3 do...
Tomou 6 gols em 2 partidas. time do São Paulo começou bem, fazendo o que tem que fazer, ganhou logo o pênalti.
Não, me enganei. A LDU, ela ganhou do River. Ganhou do River porque o time do River tava com o time reserva.
Sim, foi 3-0.
Isso, foi 3-0. Então ela tava com saldo de gol zero.
Zero, né? Porque tomou 3 e fez 3. Perfeito. Mas eu até então me equivoco, porque pra mim ele perdeu os dois jogos, mas não, ganhou um e perdeu o outro, né? Então o time tomou 3 gols em um jogo só. Voltando a falar do jogo de ontem. São Paulo logo no início ganhou um pênalti, né? Foi pênalti ali, não tem como dizer nada.
E a defesa da LDU dormiu.
Dormiu.
Depois do pênalti, o São Paulo chegou.
O gol foi aos 13, aos 15 já tava 2-0. Aí o vixe, vai golear.
Só que entra um detalhe, o São Paulo depois do gol, parece que ele se acomodou com o placar.
E aí só deu LDU.
E aí o resto do primeiro tempo só foi LDU.
Pareceu o jogo do Binacional. Só que em vez de se acomodar, tava cansado.
Aliás, o Binacional ele manteve o mesmo ritmo do primeiro tempo pro segundo tempo.
Exatamente, aí foi só a consequência.
A LDU não, a LDU tava totalmente. Tava dormindo no jogo até o segundo gol.
A LDU foi o time que, tipo, vamos tocar aqui, vamos fazer um gol aqui, vamos tentar fazer um gol. Ia toda desordenada pro ataque. O ataque saía bem direitinho, o ataque saía com finalização, com criação. Mas era uma coisa assim. Totalmente, eu tentava ver, mano, quem foi a LDU? A LDU com mais posse de bola, a LDU criando chance, mas era um time totalmente desorganizado. Até que quando o São Paulo forçou um pouquinho, já partindo pro segundo tempo, saiu o terceiro. O terceiro gol foi lindo. Começa com
o jogador trabalhado.
Com quem fez o gol?
Igor Gomes.
Começa com o Igor Gomes, toca pro Pato, o Pato vai, para, toca pro. Esqueci o nome dele agora.
Vitor Bueno,
que já chega e devolve pro cara. O cara que criou, o cara finaliza. Então, se o São Paulo tivesse criado um pouquinho, tivesse prensado a LDU, depois do segundo gol, tivesse continuado a atacar, facilmente a ganhar em 5.
Destaque do primeiro tempo foi pro Reinaldo, no lateral, fez gol de pênalti e deu assistência pro Daniel Alves. Não só pelo primeiro tempo, mas pelo segundo tempo ele jogou muito.
Jogou
também,
muito. O time do São Paulo, quando quer atacar, Não tem que segurar. O jogo contra o Botafogo não foi igual, mas foi um jogo onde que São Paulo toma um gol e antes do gol e depois do gol só dá São Paulo. A bola não entrava pro São Paulo. É isso, a bola não entrava. Ontem entrou. Entrou e poderia ter entrado mais. Quando faz o segundo gol e se acomoda, todo mundo ouve o Diniz falando: vai pra frente. Isso. Vai pra frente, sala porque defensiva. Mais falou, sala defensiva. O time tá ganhando de 2-0 e se acomoda com 15 minutos de jogo. Isso é errado, velho. Vai pra frente, fez 2, vai fazer 3, vai fazer 4. A LDU já tomou logo um baque, logo no primeiro gol. Tanto é que o time desanda total. Toma o segundo, a gente vê, mano.
Mas
tá no roteado, vamos pra cima.
Depois que a LDU pega, para. Pensa, cara, tem que voltar pro jogo.
Por mais que desordenado que esteja, começa a fazer alguma
não
coisa.
Não desmerecendo a vitória do São Paulo, se a LDU tivesse jogado bem do jeito que ela jogou, o São Paulo acho que não tinha dado 3-0.
Não tinha dado 3-0.
Ou talvez nem tinha ganhado.
Exato, porque teve boa chance de fazer o gol e não conseguiu fazer. Ué, também por mérito do goleiro, né? Querendo ou não. Apesar da LDU atacar, o goleiro do São Paulo perfeito na bola. O São Paulo. O erro dele foi ter parado de atacar. Tanto é que eu falei, no segundo tempo, quando já começa o jogo, já faz o terceiro. Não no início, mas já antes da metade, já pro fim, já faz o terceiro gol, aí já garante a vitória, e aí só vai, não tem problema nenhum. O time só vai, entendeu?
Na Libertadores, o São Paulo tá no grupo D. O River tá em primeiro, ganhou do Binacional por 8-0, pra você ver como é que é o futebol, né? Binacional ganha do River, o River perde pra LDU.
O Binacional ganha do São Paulo.
Isso.
O River perde pro River, a LDU ganha do River e perde pro São Paulo. Entendeu?
Aí o River tá em primeiro com a diferença só no saldo de gol. Porque tá todo mundo com 3 pontos. Então eu vou falar.
Tá legal, grupo.
Isso. River com mais 5, São Paulo com mais 2, a LDU tá com 0. Rio Binacional tá com menos 7 de saldo de gol.
Ah, Jesus Cristo.
Não era pra. Cara, um time que leva de 8-0 na Libertadores.
Cara, tudo que o River Plate não fez no jogo do Argentina, ele fez o da Rio Binacional. E ainda teve 2 pênaltis que perdeu.
como a gente falou no jogo, daquela análise do jogo do São Paulo contra o Binacional, o Binacional só vai jogar bem dentro de casa.
Dentro de casa. É o time que só vai jogar bem dentro de casa.
Pela questão da altitude.
Exato. Que aí favorece total ao time que já tá acostumado. Chegando pra enfrentar fora, né? Buenos Aires, que ele vai quando enfrentou o River, e São Paulo, ele vai tomar um couro. O São Paulo é muito forte. É muito bom o São Paulo. Muito bom. Me surpreendeu. Pelo simples fato de que no início, antes da gente começar a falar, aliás, no primeiro vídeo eu falei, mano, não vai passar atrás de Paranaense nem São Paulo. Mas, pelo fato de o São Paulo estar jogando mal, né? Querendo ou não. Agora parece que, apesar da vitória não estar vindo no Paulista, o time está vindo bem. Vai enfrentar o Santos. Final de semana agora eu passo com o Sansão. É legal da gente acompanhar para ver o que vai dar. O Santos vem de derrota.
Mais vem de duas vitórias na Libertadores.
Vem de vitória, né, na Libertadores. Não, mas realmente jogando bem. E o São Paulo vem de vitória, uma derrota pode ser uma vitória agora.
Vai
muito
ser um jogo
boa. Que aí eu acho que vai dar São Paulo, hein?
E lembrando que hoje, pela Libertadores, tem o clássico dos clássicos, né? O Grenal.
Finaliza a semana da Libertadores do melhor jeito possível, o Grenal.
Na casa do Grêmio.
Jogo vai ser legal. Os dois times tão bons, eles estão bem no gauchão.
Eu acho que não tem como nem gente, esse time aqui que vai ganhar.
Não dá.
A gente acha.
Primeiro porque é clássico.
Isso.
Clássico, independente se você tá com um time ruim ou time bom,
1-0
acabou o jogo, um time ruim, acabou bem.
O único fator que pode alterar no jogo é pelo fato do Grêmio estar jogando em casa.
O fator casa também colabora, tá ligado?
Mas Grenal é Grenal.
Gente, obrigado pela audiência. Estamos com. Batemos já os 300 ouvintes?
Já.
Já batemos os 300 ouvintes, muito obrigado. A NASA já mandou um comprovante de todos os planetas. Todos os nossos ouvintes são de outros planetas também. Estamos tentando fazer um patrocínio, uma collab com novas galáxias, porque essa galáxia inteira já ouve o nosso podcast. O Brasil e o mundo, todo mundo. Então, só queria agradecer a vocês e obrigado por toda a nossa audiência, tá? Siga a gente nas redes sociais do Futdown. O meu é Samuel com 2 L's, B Cruz, Instagram e Twitter, Davi.
O Instagram é Davi.W47.
Marcos.
Mar Gabriel.
Isa.
Isa.
Isa Bless com H2. K. _K.
Assim, K. O Instagram é só K.
S-E-H.
Pronto. Gente, brigadão, tá? Até a próxima.